mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Bom dia, Tiãozinho.
Ah, bom dia, Valdir. Você está um pouco atrasado, né?
Atrasado? Não, veja aqui no meu relógio. São 10 em ponto.
Ah, é mesmo, é verdade. Então eu é que me adiantei, né?
Ah, isso assim. Bom, vamos abrir a sala da contra-regra.
Vamos lá.
Que reparar tudo para a gravação de hoje, hein? Puxa, a novela está fazendo um bruto sucesso. Não se fala noutra coisa, hein?
Pois é. Olha, até eu que não me amarro muito em novela, eu fico paquerando a televisão quando vai começar o capítulo de um colata rainha.
É, eu não entendo muito desse troço de literatura, mas dizem que a novela foi tirada de um romance, de um escritor famoso. Como é mesmo o nome?
Ah, eu sei, eu sei. Alexandre Dumas.
É, isso aí. É. Só tem uma coisa que eu não gosto. É aquele colar que a joalheria emprestou ficar guardado na sala da contra-regra.
Ah, mas está bem guardado, Valdir. Tal como aparece na novela. Num pedestal e dentro de uma redoma de vidro.
É.
Bom, e depois, né? Tem sempre aquele fiscal da joalheria rondando por aí.
É, é verdade, mas... Não sei, mesmo assim... Bom, enfim, vamos tratar da vida, que a morte é certa.
É, vamos lá.
Vamos ver o que é preciso para a gravação de hoje, hein?
Tá legal.
Pronto. Acende a luz aí. A sala não tem janela e por aquele basculante lá em cima quase não dá para entrar a claridade.
É para já, Valdir.
É, agora vamos... Tiãozinho?
O que foi, ô, Valdir? Você ficou branco, rapaz? Nossa! O colar!
O que é isso? O colar da rainha desapareceu. Alguém quebrou a redoma e roubou o colar.
Isso mesmo? Ah, mas quem pode ter sido? Aqui não tem outra entrada, não tem janela. A porta não foi arrombada nem nada, olha só.
E o basculante lá no alto está fechado. E agora, Tiãozinho? Como é que eu vou explicar tudo? Eu sou o responsável pelo material guardado nessa sala. Escada dos diabos. Vão me acusar.
Peraí, ô Valdir, que há, meu chapa? Todo mundo sabe muito bem que você é um cara legal. Que não ia roubar o colar da rainha.
Claro que não.
Ah, todo mundo aqui conhece você muito bem, né?
É, mas eu não sei, não. Na hora de apurar um roubo, todo mundo desconfia de todo mundo, né?
O que é que está acontecendo aqui?
Ih, o fiscal da joalheria, Valdir.
Veja, seu Saturnino. Nós acabamos de abrir a sala e encontramos a redoma de vidro quebrada. O colar desapareceu.
O quê? Roubaram o colar?
Roubaram.
Mas então é um caso de polícia? Você e este seu ajudante são os responsáveis.
Não. Espera aí, seu Saturnino. É. Eu nem o Tiãozinho temos nada com o roubo.
É, claro que
ontem,
não.
Ontem, quando saímos daqui, fechamos a sala da contra-regra, o colar estava no seu lugar. Agora, quando chegamos...
Não interessa. Caso de polícia. Eu é que não vou arcar com a responsabilidade. Vou chamar a polícia
e... O senhor vai armar o maior auê da paróquia, seu Saturnino. E a direção da TV Joia não vai gostar nada disso, não, hein?
É o diabo. Mas não podemos ficar de braços cruzados.
Ah, eu tenho uma ideia.
Pois diga de uma vez qual é. E só espero que seja boa, hein?
Vamos pedir ajuda ao inspetor Marinho Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
É, uma boa.
Pois trate de ligar para ele agora mesmo. Ali nos fundos tem um telefone, não tem?
Tem, sim, senhor.
Então...
Vamos até lá. Eu tenho o número do telefone do inspetor, vamos. Espero que encontre ele lá. Por favor, eu preciso falar com o inspetor Santos. É um caso urgente. Aqui é o Valdir Pereira, contra a regra da TV Joia, canal 15.
Um momentinho, tá? Vou chamar o chefe.
Graças a Deus que ele tá lá.
Alô? Inspetor Santos falando?
Eu não sei se o senhor se recorda de mim, inspetor. O meu nome é Valdir Pereira, trabalho na TV Joia.
Estou lembrado. O que é, rapaz? Aconteceu alguma coisa?
Se aconteceu, inspetor, roubaram o colar da rainha.
Quê? Aquele colar de pérolas que, segundo as notícias, a joalheria Universal emprestou para as gravações da novela?
Não é, ele mesmo.
Que é isso?
Nós estamos aqui feito loucos. O senhor precisa ajudar a gente, inspetor. E se a imprensa descobre, vai ser um caso sério.
Compreendo. E você era o responsável pela guarda do colar, né?
De certo modo, né? O colar ficava fechado na sala da contra-regra e só eu tenho as chaves.
Pode deixar, Valdir. Dentro de meia hora, no máximo, estaremos aí.
Ah, por favor, inspetor. Eles vão pensar que sou eu o ladrão. Me ajuda.
Não fica nervoso, não, rapaz. Calma. Eu estou indo bem. Até já, hein?
Tá, até já, inspetor. Obrigado, hein? Ele vem pra cá.
E acho bom que descubra quem roubou o colar e possa reaver a joia. Para cúmulo do azar, o colar não estava no seguro.
Também?
Onde já se viu emprestar uma joia daquelas para a gravação de uma novela? Eu espero que o inspetor resolva a charada.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Colar da Rainha. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Ontem o colar estava no lugar?
Estava, senhor. Nós terminamos de gravar por volta das 2 horas da madrugada.
Uhum.
Eu e o Tiãozinho ainda ficamos aqui para arrumar as coisas na sala da contrarrega, como sempre fazemos.
Sei, sei.
E o colar com o pedestal e a redoma de vidro estava lá, tudo bonitinho.
Vocês foram embora e deixaram a sala fechada?
Sim, senhor. O Valdir é quem tem a chave da porta.
E a sala não tem janelas, né? Somente um basculante no alto, por onde dificilmente poderia passar uma
pois
pessoa.
Pois é. E mesmo o basculante está fechado, tal como encontramos quando chegamos aqui.
Que mistério mais misterioso, né, chefe?
É isso, senão. Que isso. Vai começar dando mancada, rapaz?
Eu? Eu dei alguma mancada, chefe?
Mistério misterioso é uma mancada e tanto, você não acha?
E é mesmo, chovi no molhado. Desculpe.
Claro. Não poderia dar-se o caso de alguém ter entrado logo após o término das gravações e ter ficado escondido na sala?
Não, senhor. Durante as gravações, eu fico sempre sentado do lado de fora da porta, numa banqueta amarela. Olha ali, ó. Igualzinho aquela ali, ó. Se alguém entrasse, eu teria visto. Depois que terminou a gravação, eu e o Tiãozinho, meu ajudante, colocamos tudo na sala, eu fechei a chave e fomos embora. Tudo bonitinho.
Eu não acredito nessa. Para mim, vocês dois estão escondendo alguma coisa.
Olha aqui, seu Saturnino. Nem eu, nem o Tiãozinho somos ladrões, não, hein?
Bem, vamos entrar na sala. Venha comigo, João.
Claro, chefe, claro. Onde vai a corda, vai a caçamba, né?
Venham por aqui, eu indico o caminho.
E a luz está acesa.
Nós acendemos quando chegamos e eu deixei acesa de propósito.
Nossa, mas como tem bagulho aqui, chefe. Mesas, cadeiras, cortinas, louças, vasos de planta. Isso aqui parece até um museu.
Toda sala de contra-regra é assim mesmo. Tudo isso é material usado nas gravações. Eles pedem e a gente fornece.
A porta, além de fechadura dupla, tem cadeado, não é?
Ah, tem, sim, senhor. E eu fechei tudinho ontem à noite, hein?
E ali... Uma, duas, três, seis. Seis banquetas pintadas de amarelo. Sendo que uma delas está caída junto ao pedestal com a redoma partida.
O basculante é aquele lá no alto, né? É aquele. E está fechado, como deixamos ontem à noite. Um basculante muito estreito, como vem, né?
O caso está complicado. Se a porta e o basculante estavam fechados
E não existem janelas nesta sala. Como foi que o ladrão entrou?
Pois é, aí é que está o nó, inspetor. Eu não posso nem imaginar.
Bom, só se ele já estava aqui dentro, né?
Eu já disse que ninguém pode entrar ou sair daqui sem ser visto por
Durante a gravação, muita gente entra e sai desta sala, não é?
Ah, é, sim, senhor. O pessoal que monta e desmonta os cenários. Por quê?
Não poderia dar-se o caso de, a certa altura, alguém ter entrado junto com o grupo de empregados e ter permanecido escondido na sala? Afinal de contas, esta sala tem vários esconderijos. Móveis, trainés, cortinas, muitos lugares onde um ladrão poderia facilmente esconder-se.
Não sei, mas eu tenho quase que certeza que ninguém ficou aqui dentro.
É, muito bem. Você e aquele garoto é que descobriram o roubo, não foi?
É, sim, senhor, foi sim. O Tiãozinho é um bom garoto, ele trabalha muito.
Eu quero conversar com o Tiãozinho. Mande entrar aí.
Ah, sim, senhor. Mas eu confio nele, hein? Nunca me decepcionou.
Que coisa, né, chefe? Como será que fizeram para roubar o colar, hein?
É o que nos resta descobrir. Que ele foi roubado, não resta a menor dúvida. Só falta sabermos como, né?
Mandou me chamar, inspetor.
Sim, Tiãozinho. Eu quero que você nos conte o que sabe a respeito do roubo.
É, eu não sei de nada, não, senhor. Eu saí às 2 horas junto com o Valdir, né? E só voltei hoje pela manhã, às 10 horas. A gente chegou quase junto.
Tiãozinho, existe a possibilidade do ladrão ter se escondido nesta sala desde ontem e...
Não, senhor, inspetor.
Não?
Senhor. Olha, eu antes de ir embora, eu revistei a sala toda como sempre faço. Não encontrei ninguém. E hoje de manhã, enquanto o Valdir ligava para o senhor, eu tornei a revistar tudo. Não tinha ninguém aqui dentro, não.
Mas se não ficou ninguém na sala durante a noite, como você explica o desaparecimento do colar?
Sei lá, inspetor. Talvez alguém tenha cópia da chave da porta do cadeado, né?
É, pode pensar isso. Ô, Tiãozinho, você não suspeita de ninguém?
Eu?
É.
Ah, eu não, senhor. Todo mundo aqui é legal, inspetor. Olha, e o Valdir é um cara 100%, viu? Ele não ia roubar o colar, não, senhor. Duvido.
E você?
Eu? Olha aqui. Eu não sou nenhum ladrão, não, falou? E depois eu não tenho as chaves da sala. Como é que eu ia entrar e sair com o colar? Como é que é?
É, não podia mesmo. Mas o grande caso é que alguém entrou aqui, quebrou a redonda de vidro e surrupiou o colar. Esse aqui é o grande caso.
Uma coisa, Tiãozinho. Durante a noite fica algum vigia nos estúdios?
Ah, sim, senhor, fica assim. O Asdrúbal.
Quem?
Asdrúbal.
Asdrúbal?
Ele é o vigia noturno da TV.
E onde é que está o Asdrúbal agora?
Bom, se já não foi embora, deve estar lá pela portaria.
Pois eu quero falar com ele. Veja se o encontra para mim.
Ah, tá legal. Eu vou procurar agora mesmo. Espera aí, eu vou até lá.
O meu nome é Asdrúbal de Souza Menezes, inspetor. Eu sou o vigia da noite. Mas como eu moro aqui perto, estou sempre por aqui, né? Hoje ainda eu nem fui para minha casa.
Você pode me dizer com segurança a que horas os contrarregas e o ajudante dele foram embora ontem?
Ah, eu posso, sim, senhor, posso. Eu anoto os horários de saída e de entrada de todo mundo. É um hábito que eu tenho, né? Tiãozinho e Valdir saíram daqui às 2 horas. Depois que todos os artistas e o resto do pessoal já tinham ido embora. Só ficaram os dois, mas foram embora juntos também.
E depois disso, ninguém mais saiu ou entrou nos estúdios?
Ah, não, senhor. Isto é, quer dizer...
Que babado é esse, Asdrúbal? Afinal de contas, entrou ou não entrou? Saiu ou não saiu?
Bem, sair... Não saiu mais ninguém, não.
Ah, mas entrou?
É verdade, agora... Sabe que agora que foi que eu me lembrei?
E quem foi que entrou aqui depois da saída do contra-regra e do seu ajudante?
Foi um dos figurantes, um cara muito gordo que sempre aparece em algumas novelas e também faz propaganda.
Um extra, né? E como se chama ele, você sabe?
Sei, ele é muito conhecido por aqui. O nome dele é Xavier.
Xavier?
Não vem mais, morreu.
Tô licença.
Ué, se eu não disse o Xavier, eu respondi que o Xavier não vem mais porque morreu. Agora quem manda é o aí que tá lá.
Sim, rapaz, você tá ficando uma parada, Jorjão. Que aí que tá lá é... Ayatollah.
Ah.
Não tem nada a ver com o nosso caso. Xavier é o nome do tal extra que esteve aqui depois que todos se retiraram. Ô, Asdrúbal.
Sim.
O que foi que esse Xavier veio fazer aqui depois de encerrar as gravações?
Ele veio apanhar o relógio que tinha esquecido na sala de gravações.
Relógio?
Bom, foi o que ele me disse.
Ele demorou muito lá dentro?
Ah, um minutos, sabe? E depois saiu, né? Mas não levava nada na mão, não, senhor.
Oh, até aí morreu o Neves, né? Porque um colar é fácil de esconder, né?
A que horas exatamente ele voltou? Vamos ver.
Ah, isso eu não sei, não, senhor. Devia ser 2 e pouco. Eu não tô lembrado, não. Logo depois que o Walter e o Dionzinho foram embora.
E saiu minutos depois?
Isso mesmo.
Então ninguém mais entrou nos estúdios, não é isso?
Bem, entrar...
Entrou ou não entrou? Deixa de mais, cara.
A dona Marília entrou aqui às 3 horas. Ela mais o seu Reginaldo.
Ah, quem é Marília e quem é Reginaldo?
A dona Marília é a estrela da novela e o seu Reginaldo é o ator que faz do papel de jockey.
Ah, eu manjo muito ela. Foi a rainha da TV, não é verdade?
Isso mesmo, no carnaval passado.
Ah. Eles demoraram muito lá dentro?
Mais de 15 minutos, pelo menos. Ela... Ela estava... Isto é, parece que ela estava assim... Como direi?
Estava assim como direi. E o que é estar assim como direi, cara?
Bem, parece que a dona Marília tinha bebido um pouquinho, né?
Ah, pouquinho. Todo mundo sabe que Marília bebe pacas um bocado bastante à beça. Até na revista especializada falam disso.
Peraí, calma. Fala aqui dentro disso. Bom, vamos deixar o pileta estrangulado. E você, Asdrubal, fala.
Tem?
Saiu da portaria durante algum tempo?
Não, senhor. Eu passei a noite todinha ali no meu posto. Não saí de lá, não.
Com esse frio que está fazendo, nem para fazer um xixizinho ligeiro,
que
não.
Que xixi, seu rapaz?
O que tem, chefe? Ele é humano como todo mundo, né?
Bom, eu fico até... Com essas palavras, eu fico até perdido, né? Mas eu não saí, não, senhor. Eu, quando tenho alguma necessidade, o senhor compreende? Eu uso o banheiro que fica ali mesmo na portaria. E fecho a porta de entrada antes de ir lá dentro, né?
Eu creio que é só, Strubo. Você deve estar exausto, depois de passar a noite em claro.
Eu já estou acostumado, doutor. Eu durmo muito pouco.
O importante agora é encontrarmos o tal figurante. Xavier, ele vai ter que responder às minhas perguntas.
Eu acho que ele já deve estar por aí. Eu vi quando ele entrou.
Muito bem, nesse caso vamos procurá-lo.
Sim, senhor, eu voltei realmente aos estúdios ontem de madrugada.
E o que veio fazer?
Eu vim pegar o relógio que eu tinha esquecido. Mas eu só demorei uns 5 minutos.
E onde estava o seu relógio?
Eu esqueci em cima de um móvel do palco de filmagem.
E pra que tirou o relógio do pulso, cara?
Bom, eu fazia o papel de um pescador, né? E a cena se passava no ano 1930. E o relógio é muito moderno, como podem ver.
É, tem razão. Nos anos 30 ainda não havia relógios tão sofisticados, né?
E eu tive sorte em encontrar o relógio no mesmo lugar onde deixei, hein? Que desaparece tanta coisa aqui dentro. Imagine que um colega meu comprou 1 quilo de manteiga e deixou em cima do piano enquanto gravava uma cena. Pois não é que quando foi procurar a manteiga tinha sumido?
Verdade, é? Vai ver que derreteu, né? Esse tolice, ô João, não banque o bobo. Você entrou, pegou o relógio e foi logo embora.
Sim, senhor. Eu não demorei quase nada.
E não suspeita de quem possa ter roubado o colar da rainha?
Não, senhor. Eu sou apenas um figurante. Eu não tenho muita liberdade com os atores, nem com o pessoal da direção, não. Eu não sei de nada, nem suspeito de ninguém.
Você vive somente de fazer figuração em novelas, meu filho?
Não, senhor. Eu sou professor aposentado. Mas como a aposentadoria não dá pra nada, eu tenho que me virar, né? Por isso eu arranjei esse bico. Vejam só, um homem trabalha durante 35 anos como eu trabalhei. Desconta todo mês um dinheirão, paga impostos e mais isso e mais aquilo. E depois, quando chega a hora de se aposentar, percorre uma verdadeira via crucis de burocrata em burocrata e acaba recebendo uma ninharia. Como se estivessem fazendo um grande favor pra gente.
É isso.
Parece até que estão dando esmola a gente. Ah, assim não dá, não, né? O mundo tá muito mal dividido, sabe, senhor doutor? Gente que não faz nada ganha os tubos. E os que passaram a vida inteira no trabalho ficam aí com uma mão na frente e a outra atrás.
Oh, isso se o cara não for maneta, né? Porque se for maneta, o cara...
Tudo bem.
Bom, eu creio que é só. Muito obrigado por tudo, Xavier. Nós estaremos por aí, viu?
Oh, não, com licença, então. Eu vou ver o que, que tem pra mim hoje. Com licença.
Ah, só o jeito de andar. Ah, vai, todo rebolativo.
Que é isso,
né? Gordo daquele jeito, chefe. Eu não sei como é que ele se arranja. Como será que ele faz para amarrar o cordão de sapato, hein, chefe?
Você tem cada um.
Aí um bom mistério. Um mistério misterioso, como você diz.
É.
Né? Bom, vamos procurar o ator que acompanhava a estrela ontem à noite. Ele pode saber alguma coisa.
Lá está ele, chefe.
Senhor Reginaldo, por favor. Senhor Reginaldo? Oh,
famoso inspetor Santos. Muito prazer, inspetor.
Prazer.
Eu já sei que está aqui por causa do roubo do colar da rainha, não é, inspetor?
Ah, então o senhor já sabe.
Todos aqui já sabem do fato, inspetor. Não demora, os repórteres aparecem.
Repórteres?
Mas não querem que o caso fique em segredo, não querem?
E onde tem artista, alguma coisa pode ficar em segredo, moço? É do nosso instinto fazer propaganda de tudo. Garanto que a essa altura, mais de 5 atrizes sem talento e sem importância já ligaram para os jornais e revistas dando furo. Só para aparecerem na notícia.
Supomos que o senhor e Dona Marília estiveram aqui no estúdio ontem por volta das 3 horas da madrugada, certo?
É, certo, senhor, é verdade. Eu sou noivo de Marília. Talvez o senhor não saiba, né?
Noivo? Ah, eu pensei que...
Epa. Muito bem. O senhor e sua noiva estiveram aqui. Eu gostaria de saber por quê.
Bom, eu e Marília fomos a uma boate aqui perto. Quando saímos, Marília sentiu-se mal. E como estávamos aqui perto, entramos.
De que horas a que horas estiveram na tal boate?
De meia-noite até as 3, ou pouco antes. Marília, bom, ela passou da conta nos coquetéis, né? E sentiu-se mal. Viemos para cá. Ela vomitou muito e ficou encostada um tempo para descansar. Depois fomos embora.
Durante o tempo em que ficaram aqui, estiveram sempre juntos?
Sempre. Bom, eu deixei Marília recostada no sofá do camarim e fui até o palco de filmagens ver o cenário que tinha sido montado para as gravações de hoje. Foi só isso, inspetor.
E havia mais alguém no estúdio além do senhor?
Não. Eu me lembro perfeitamente que acendi as luzes, eu dei uma olhadela na cena e depois fui embora, tornando a apagar tudo.
E a porta da sala da contrarrega, como está?
Fechada como sempre, naturalmente.
Certo. Fechada e com uma pequena banqueta amarela encostada no umbral.
Não
é isso?
Não, senhor. Não havia nenhuma banqueta. A porta estava fechada com cadeado e nada mais. Pelo menos é o que eu me lembro. Eu não vi nenhuma banqueta amarela.
O que fez o senhor depois?
Fui pegar Marília no camarim e, como já se sentia melhor, fomos embora. Só isso.
E a que horas se separaram?
Mas não nos separamos. Eu e Marília moramos no mesmo apartamento, inspetor. Na Borges de Medeiros.
Ah, moram juntos, hein? E não se separaram até hoje pela manhã.
Exatamente. Viemos para o estúdio juntos. Somos muito unidos.
Muito obrigado, senhor Reginaldo. Vamos dar algumas voltas por aí, talvez mais tarde ainda precisemos do senhor.
Eu estarei por aí também, inspetor. Temos gravação até tarde. Uma droga, sabe? O autor não entrega os scripts a tempo e depois é um corre e corre. E temos que decorar páginas e páginas, da noite para o dia. Eu, por mim, já nem esquento mais. Eu leio para saber o que acontece e improviso na hora. Eu já não tenho mais paciência para decorar, não.
Por isso são aquelas maravilhas que a gente vê, né?
Vamos, irmão. Vamos. Com licença.
Pois não, senhor. Pois, o que será que ele quis dizer com saem aquelas maravilhas, hein? Mas será que ele estava elogiando meu trabalho? Claro, na certa. Só pode ser isso. Todo mundo elogia o meu trabalho.
Noivado moderno, né, chefe? São muito unidos, né?
Que noivado?
Esses dois aí, a noiva e o noivo já moram juntos no mesmo apartamento. Vai ver que eles estão em período de experiência, pra ver se dá certo, né?
Este ser maldoso. Vamos falar com a dona da novela. Com ela que está ali naquela espreguiçadeira sobre o guarda-sol?
Ah, ela mesma. Que pose, hein, chefe? Veja só.
Dona Marília?
Sim?
Podemos dar-lhe duas palavrinhas?
Entrevista? Não, agora eu não posso. Eu estou me concentrando para gravar uma cena. Por favor, marque com a minha secretária outro dia.
Não se trata de entrevista, minha senhora.
Não
somos repórteres.
Não?
Não.
São fãs. Que coisa. Não se pode nem ficar em paz. Quem foi que os deixou entrar aqui? Não é permitido.
Somos da polícia, Departamento de Polícia Judiciária. Eu sou o inspetor Santos e esse é o meu assistente, o Jorjão.
Polícia? Meu Deus! Certamente por causa desse desaparecimento do colar, não
é? Exatamente.
Soubemos que a senhora
e seu colega e noivo, Reginaldo, estiveram aqui no estúdio ontem por volta das 3 horas.
Ah, e... já foram contar isso, não é? Mas que gente. Mas é, eu vou tomar as minhas providências. Falarei com Deus e...
Deus? A senhora fala com Deus, é?
Eu posso, cavalheiro. Pouca gente aqui pode chegar até a ele. A segurança não permite. Bem, mas eu sou uma estrela de primeira categoria e, portanto...
A dona Ibiruta, chefe, diz que fala com Deus. Ou então ainda não passou o pileque de ontem, né?
Quem é esse Deus com o qual a senhora fala?
Quem haveria de ser? Deus aqui só tem um. Ele é quem manda e desmanda na TV Joia. É o Bené.
Bené? Ué, eu não sabia que Deus tinha apelido, não.
Eu estou falando do João Benedito. O chefe geral, o manda-chuva, o Deus. É dele que estou falando.
João Benedito? E por que o apelido, hein?
Bem, porque João Benedito não é um nome bem. É nem um pé de chinelo, não acham? Daí Bené.
Mas afinal, o que, que a senhora vai dizer ao seu Deus?
Eu vou dizer que alguém está tomando conta de meus passos para na certa, me difamar junto às revistas especializadas. Ele manda apurar o caso e rua com um discreto.
Bem, moça, já brincamos bastante, né? Agora vamos falar sério.
A senhora esteve ontem à noite, de madrugada, para dizer melhor, aqui no estúdio. Veio acompanhada do seu noivo e demorou-se uns 15 minutos. Talvez o ladrão estivesse por aí quando a senhora entrou.
E o que é que eu tenho com isso? Eu sou uma estrela e nada tem a ver com ladrões. Eu pairo muito acima dessas mesquinharias.
Pois se faz tanta questão do seu posto de estrela, não devia andar por aí embriagada como anda e fazendo vergonhas. Ontem mesmo...
Ah, senhora...
Vê como é. Eu sou mesmo uma infinita, uma desgraçada. Todos só veem o lado brilhante da nossa vida. Ninguém olha para o outro lado. Os problemas, os desgostos íntimos, a falta de dinheiro.
Falta de dinheiro? Uma estrela como você é?
Falta de dinheiro, sim. Meu contrato acaba com o término das gravações e o colar da rainha. Tenho muitas dívidas e eu não sei...
Certamente o seu noivo ajudará a vencer todos os problemas, né?
Reginaldo? Uhum. Aquele pronto? Tudo quanto ganha, gasta nas corridas de cavalo. Praticamente vive às minhas custas. Oh, mas eu preciso manter as aparências.
Então, né? A senhora não viu coisa alguma quando esteve aqui ontem e nem suspeita de ninguém?
É claro que não. E eu tenho tempo para perder suspeitando dos outros. Tem tanta coisa para fazer. Entrevistas, cabeleireiros e tudo mais. Vocês estão pensando que a minha vida é um mar de rosas, não?
Ah, não é, não? Mas você está tão bem com Deus, fala com ele, né?
A senhora não se separou do senhor Reginaldo enquanto esteve aqui ontem?
Claro que não. Eu estava passando mal. Fígado, sabe? Eu sofro muito do fígado.
Então não devia beber tanto, não.
Beber? Mas... não adianta esconder. Todo mundo sabe.
Não se separaram, então?
Não, eu já disse que não. Nem por um momento.
No entanto, o senhor Reginaldo nos contou que esteve há algum tempo sozinho andando pelo estúdio.
Sou tão desligada. Eu tinha esquecido. Mas isso não deve ter importância, né?
Tudo tem importância, minha senhora. Não tem mesmo nenhum suspeito?
Eu não posso garantir. Mas aquele garoto...
Que garoto?
O Tioncinho. Sabem que ele é egresso da FUNABEM? É um espivete e, portanto, suspeito, né? E depois, ele vive dizendo que o seu sonho é ter dinheiro para comprar uma bicicleta.
Uma bicicleta?
É.
E a senhora acha que por isso Tiãozinho ia roubar um colar de pérolas?
Ah, com essa gente tudo é possível, vindo de onde vem.
Nem todos os egressos da FUNABEM são marginais, minha senhora. E nem sempre a pobreza é desonesta.
É, isso aí. Tem muita gente boa que não saiu das FUNABEMs da vida e faz cada coisa que até parece em duas. Tomam pileque, dão vexames e tudo mais.
Com licença, dona Marília. Nós também temos muito o que fazer.
Thank you.
Eu sou o fiscal da Joalheria Universal, inspetor. Fui destacado para acompanhar as gravações por causa do colar que foi emprestado.
E pelo que sei, logo chegou, deparou com a notícia do roubo do colar.
Exatamente. Estavam aqui apenas o contra-regra Valdir e o Tiãozinho, ajudante dele. A joia, além de ter grande valor histórico, vale também uma pequena fortuna. E não estava no seguro.
Tranquilize, senhor Saturnino. Mais cedo ou mais tarde prenderemos o ladrão e acharemos a joia. No entanto, eu gostaria de saber o que fez o senhor ontem à noite, depois de ter saído daqui.
Eu? Suspeita de mim, inspetor? Eu fui para casa e de lá não saí. Tenho testemunho de minha mulher, de meus filhos e da criada que dorme em nossa casa. Para mim, Valdir e aquele garoto estão envolvidos. Se eu quisesse roubar o colar, teria outras oportunidades muito melhores.
Eu sei. Em todo caso, eu e o Jorjão vamos dar mais uma vista na sala da contrarregra. Ali deve haver algum truque.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soberal, O Colar da Rainha. Passemos à parte final da história de hoje, O Colar da Rainha.
É verdade, sim, inspetor. Eu fico sempre sentado numa das banquetas amarelas, aquela que fica no umbral da porta desta sala.
A banqueta ficava aqui sempre?
Tá, fica, sim, senhor. De manhã até a de noite. Mas hoje, quando chegamos, ela não estava no lugar, e sim junto das outras cinco, aqui dentro, caída aos pés do pedestal com a redoma partida.
É um detalhe que pode ser importante. E seu ajudante?
Tiãozinho?
É.
O que tem?
Confia nele?
Plenamente. Eu sei que já devem ter dito ao senhor que ele saiu da Funabem, mas eu garanto que o Tiãozinho está totalmente recuperado. É um bom garoto.
Eu sei, mas dizem que ele vive querendo ter dinheiro para comprar uma bicicleta, né?
O que tem isso demais? Quem de nós já não teve seus sonhos quando era jovem?
Não, inspetor. Eu não acredito que o Tiãozinho tenha alguma coisa a ver com o roubo do colar. Não acredito mesmo.
Tá certo, pode voltar para o seu posto, Valdir.
Sim, senhor.
Eu e o Jorjão vamos fazer um novo reconhecimento no local.
Sim, senhor.
Pois não?
Vai lá.
O que, que o senhor acha, hein?
Para mim, a banqueta caída junto ao pedestal foi usada para quebrar o vidro da redoma.
Por quê?
Seria mais fácil levantar o vidro. É preciso examinar aquele basculante. Vamos arrastar esta mala grande e colocar uma das banquetas em cima.
Ah, sim, senhor.
Isto. Ah, eu vou subir para verificar. Segura a banqueta, hein, João?
Cuidado, chefe, não vai cair, hein?
Ah, pode deixar. Bem firme, assim.
Então, chefe. É.
Alguém forçou o basculante? Foi forçado e recolocado no lugar. Dá uma abertura de mais ou menos meio metro quadrado. Alguém de pequena estatura poderia ter entrado pelo basculante.
Mas não encontramos nenhum caixote, nem escada, nem nada aqui embaixo na direção do basculante.
Daí, chefe.
Daí que se o ladrão entrou pelo basculante, não pôde sair.
Ele não subiu pela parede, é claro.
Ou seria um atleta, uma pessoa leve. Olha, só podia ser o galã jovem, ou o Reginaldo, ou o Tiãozinho. Os dois não são muito grandes. Embora o galã seja pintoso, mas lá essas coisas fisicamente.
Você, né, não acredita que tenha sido o Reginaldo?
Claro que não. Não falta a dona Rica doida para sustentar um cara daquele, chefe. Ele não ia precisar tanto dinheiro assim.
É bela teoria. Nesse caso, quem seria o ladrão?
Só pode ser o garoto que saiu da Funabem. A essa altura, já vendeu o colar para comprar a bicicleta que tanto queria.
Não sei onde é que ele está, não, senhor.
Como não sabe? Tiãozinho não trabalha sob suas ordens?
É, trabalha, mas assim que colocaram as coisas em seus lugares, eu e ele ficamos livres, aguardando a hora de trocar adereço e tudo mais. Ele deve andar por aí. Aquele moleque não para.
Ah, mas nós já procuramos ele por toda a parte. Ninguém sabe dizer onde está o garoto.
Quando você viu o Tiãozinho pela última vez, Valdir?
Ele estava lá fora, conversando com aquele figurante, o Xavier.
Gordão,
é? É, ele mesmo. Talvez tenham saído para tomar um café, qualquer coisa.
Só já um prontinho, chefe. Bate a portaria e pergunte ao guarda de serviço se viu os dois saírem e se sabe para onde foram.
Ah, é para já. Deixa comigo. Mas, ô, inspetor...
Sim?
O senhor acha que Tiãozinho está metido no roubo?
Não há possibilidade, hein, meu filho. Todos parecem suspeitar dele.
Só porque saiu da Funabem. É assim mesmo. Ninguém confia nos pobres garotos e depois se queixam quando eles enveredam pelo caminho errado. A culpa de muita coisa é da sociedade mesmo, inspetor.
De pleno acordo, mas não posso deixar de examinar muito bem uma possibilidade. Se Tiãozinho for inocente, ficará provado. E então?
Ele viu o garoto conversando com o Gordão, mas depois eles se separaram. Xavier pegou o Fusca e foi embora, né?
E o Tiãozinho?
O Tiãozinho?
É.
Ninguém sabe onde se meteu, não. Será que ele fugiu, chefe?
É, pode ser. Vamos dar umas voltas pelo estúdio. Eu gostaria de ver algumas das cenas da novela em que o Xavier aparece.
Ah, então eu posso levar o senhor ao departamento de VT.
Boa ideia. Vamos ver as cenas do Gordo, figurante. Ele faz o papel de um pescador, não é mesmo?
É. O cara não diz uma palavra, chefe. Olha lá.
Claro. Ele é apenas um figurante.
No entanto, seu João,
como é que ele sabe manejar um anzol?
Repare só.
É mesmo. O cara parece um pescador de verdade sentado naquela pedra. É só manejar o anzol e lá vai. Né? O cara é bom mesmo, chefe.
Xavier é muito bom. Por isso mesmo, vamos procurar saber o endereço dele. Para lhe fazer uma visitinha. Há mais tempo que eu devia ter desconfiado de um pescador.
Uma casa pequenina aqui em São Cristóvão.
Ele nos disse que é pobre. Mas vamos bater.
Vamos lá.
Já vai.
É ele, chefe.
O senhor, inspetor, o que deseja?
Deixe-nos passar, Xavier, com licença.
Mas o que significa isso?
Sai da frente logo, senhor. Parece um elefante plantado aí na porta.
O que é que o senhor ainda quer comigo?
Que você confesse toda a verdade, Xavier.
Confessar? Mas confessar o quê?
Confesso que foi você quem roubou o colar da rainha.
Mas não, deve haver algum engano. Eu não sou ladrão, não, senhor. Eu sou um professor aposentado.
Estamos sabendo. É aposentado e tororó pão duro, roxa quebrada, sem essa. Dá logo serviço, cara.
Não tem provas contra mim. Como é que eu podia ter feito?
Eu lhe digo como foi que você fez para roubar aquele colar. Às 2 horas da madrugada, quando você voltou ao estúdio, com a desculpa de que ia procurar seu relógio, você forçou o basculante. Depois atirou a banqueta que estava do lado de fora da porta, através do basculante, para quebrar a redoma de vidro lá embaixo.
Não, o senhor não pode...
Depois foi fácil para você, um exímio pescador, munido de caniça e anzol, pescar o colar de pérolas. Feito isso, colocou o colar no bolso e passou calmamente pela portaria. Vai continuar negando?
Claro, pode até ter sido assim mesmo, mas o senhor não tem nenhuma prova contra a mina. Não encontraram o colar, não tem prova.
É, realmente não temos. Mas eu sei que foi você o ladrão.
Ah, isso não adianta nada, inspetor. Ninguém pode ser condenado sem provas. E nem o senhor, nem ninguém pode provar coisa alguma contra mim, não.
Ah, mas eu posso,
hein? Tiãozinho, faz aqui, garoto.
Ah, eu suspeitava do Xavier, inspetor, porque ele sabe usar o anzol muito bem. Aí lá no estúdio, eu falei com ele e tentei fazer com que ele confessasse a verdade, né? Você negou tudo e veio embora. Então eu tracei e segui-lo até aqui. Eu vim agarrado na traseira do fusca.
Oh, moleque dos infernos, será que você me viu?
Olha só, olha aqui o que eu encontrei.
O colar da rainha? Disse o moleque, seu tchau.
Simão Xavier, onde estava o colar, tchãozinho?
Malocado debaixo do colchão da cama desse camarada aí.
Nunca vimos pensar nisso.
Talvez sim, talvez não. Então, vai continuar negando, Xavier?
Não. Não, senhor, eu sei quando estou perdido.
Então, nesse caso, dá cá as patinhas para botar as algemas.
Mas...
será que as minhas algemas não vão caber nos seus pulsos, hein?
Não, minhas mãos... Olha, eu...
Ele vai com você!
O gordo esparramou-se no chão que nem podia. Gostei de ver sua ligeireza, garoto.
É bom, Xavier. É. Graças à rasteira que você lhe passou, o ladrão não pôde fugir, Joãozinho.
Pois é, né? Eu também aprendi a passar rasteira. Lá na Funabê eu aprendi, falou? Mas a gente não pode levar a vida passando rasteira nos outros, né? E por isso eu preferi arranjar um emprego e trabalhar para ganhar vida. E olha aí, gente, eu tô muito satisfeito com a minha profissão, viu?
Muito bem, Joãozinho. Vejo que você está realmente regenerado.
É isso aí, doutor. Os meus pais são pobres e eu já andei solto aí pelas ruas, né? Mas depois que saí da Funabem, nunca mais aprontei nada de errado, não.
No que fez muito bem, garoto. Sabe de uma coisa?
O que, que é?
Eu acho que você merece um prêmio.
Um prêmio, inspetor?
Sou capaz de apostar que o senhor Saturnino vai conseguir uma recompensa para você por ter encontrado o colar.
É legal.
Mas mesmo que a recompensa não venha... eu me proponho a fazer uma vaquinha entre o pessoal do estúdio para comprar uma bicicleta para você. Que tal?
Bicicleta?
Uma bicicleta.
É uma boa, inspetor. Uma muito boa. Legal.
E eu?
Ah, você?
Ah, você também vai entrar numa boa, meu camarada.
É, numa boa cadeia, que é o que os ladrões merecem. Vamos embora. Por hoje chega.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, O Colar da Rainha. Estiveram em cena os seguintes artistas: Milton da Mata vivendo Valdir, Paulo Silva Tiãozinho, Carlos Leão Saturnino, Laio Júnior Asdrúbal, Carlos Marques Reginaldo, Carmen Sheila Marília, Geraldo Luz Xavier, José Valuzzi Jorjão, Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplasta, José Marques. Autor, Hélio do Soberal. Ensaio e direção de rádio teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Thank you.